A nossa entrevistada, a Josi Kaingang, né? Ela que é do Amiga.
Da Amiga,
que
né?
É a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade. E ela vai falar um pouquinho, né, sobre todo esse movimento das mulheres no ATL, né? As reivindicações, sim, a importância também do olhar da mulher indígena diante de todas as discussões relevantes que a questão dos povos ancestrais levanta, né? A questão dos territórios, mudanças climáticas. Daqui a pouco a Didi volta. Seja bem-vinda, Josi. Que bom que você está aqui com a gente.
Muito obrigada, Juliana, Natália. Que alegria poder estar aqui com vocês também, conversando um pouquinho no nosso acampamento Terra Livre 2025, que é a maior mobilização indígena do mundo. E as mulheres indígenas, né, sempre tiveram presentes no ATL, mas agora a gente também está presente além dos nossos corpos, com as nossas vozes, com as nossas demandas, com os nossos debates. E a Articulação Nacional das Mulheres Indígenas tem feito esse esforço de trazer cada vez mais mulheres para os debates que para nós são importantes. E nós estamos aqui com uma tenda também, fazendo esses diálogos a semana toda.
Ai, conta um pouquinho, né, do que está previsto, né, dessa participação das mulheres no ATL, Josi.
Então, a gente fez uma programação com as mulheres indígenas, pensando em contemplar os temas que para nós são importantes, são urgentes, e também trazer o que nós estamos já planejadas desde o ano passado, que é a Conferência Nacional das Mulheres Indígenas. Então, isso também vai ser uma pauta. Mas a gente vai debater aqui gestão territorial e ambiental, né, pensando esse lugar das mulheres indígenas na gestão dos territórios. Como as mulheres indígenas, que são essas que gestam, que cuidam, para além, né, das suas casas, das suas famílias, as mulheres indígenas têm uma importância muito grande dentro das comunidades. E aí, quando a gente pensa gestão dos territórios, a gente pensa nelas, que são essas gestoras desde sempre, e que estão ali cuidando da floresta, cuidando das águas, mas também cuidando, né, da alimentação. Então, como as mulheres também fazem o seu roçado e cuidam dos corpos territórios, né, das pessoas indígenas que estão ali, dos seus filhos, da sua família, e como elas gestam também esse lugar dentro do próprio território, pensando o cuidado, né, hoje, tanto com a floresta quanto com o roçado, e como a gente precisa estar atenta às emergências climáticas, como a gente vai poder pensar, a partir de agora, dessas mudanças todas que nós temos, esse território do bem viver, esse território seguro. Enfim, então, esse é um debate que a gente vai trazer hoje ainda, às 5 horas da tarde. Nós vamos iniciar esse debate. E a gente vai fazer também um debate sobre um diálogo intergeracional. A luta dos direitos das mulheres indígenas e a participação política das mulheres indígenas, né, desde sempre. Então, como as nossas mães, as nossas avós pensam esse lugar, mas como as nossas filhas também estão pensando, o que elas enxergam dessa luta das mulheres indígenas. Amanhã a gente tem marcha, né? Todas nós vamos marchar junto com a ATL, mas nós temos também às 10 horas da manhã um diálogo sobre a Casa da Mulher Indígena, é uma oficina sobre a Casa da Mulher Indígena, que está sendo pensada com o Ministério das Mulheres. Então, como o Ministério das Mulheres vem aventando isso desde 2023, essa discussão precisa crescer e nós, mulheres indígenas, precisamos estar presente na discussão, porque uma das coisas que nós temos falado muito para os ministérios que têm dialogado com a gente é que a gente não quer mais um programa, um projeto pensado de cima para baixo, pensado aqui no âmbito do governo federal, aqui dentro de Brasília.
Geralmente pensado por homens brancos, né?
Geralmente pensado por homens e que não tenham um sentido para nós, mulheres indígenas, que não haja uma convergência com as nossas ideias. Como a gente quer uma Casa da Mulher Indígena que vai acolher mulheres que passam por um processo de violência, por uma situação de violência? A gente precisa de mulheres lá que sejam preferencialmente indígenas, profissionais indígenas, psicólogas, assistentes sociais, enfermeiras, pessoas da área do direito, que possam pensar esse lugar da mulher e desse acolhimento adequado para as mulheres indígenas. Então, amanhã vai ser super importante para nós. As mulheres que estarão na marcha estão cumprindo um papel. Nós, que estaremos na oficina, estaremos cumprindo um papel. E também a deputada Célia Chacriabá nos convidou para amanhã, 1 hora da tarde, a gente estar lá na Câmara dos Deputados, na Comissão da Mulher, para que a gente possa fazer um diálogo sobre o primeiro caso de feminicídio de mulheres indígenas julgado no nosso país e condenado, que foi o processo da Daiane Caingang, uma menina indígena de 14 anos que foi violentamente assassinada em 2021 durante a pandemia. E esse homem, né, o agressor, o assassino da Daiane, foi julgado no mês passado. E ele foi condenado a 37 anos de prisão. Obviamente, a gente sabe que ele não deve cumprir toda essa pena em regime fechado. Mas a gente tem aí o primeiro caso de um julgamento de um homem não indígena, um homem que está ali próximo da terra indígena do Guarita, que é a maior terra indígena do estado do Rio Grande do Sul, que assassinou uma menina caingangue, esquartejou o corpo dela. Então, é importante para nós ter esse lugar da discussão e levar esse depoimento para dentro da Câmara Federal. Assim como também a gente vai ter a voz das mulheres Guarani Kaiowá dentro dessa comissão, e as mulheres Guarani Kaiowá reportando também a sistemática de violência de que elas são acometidas no território Guarani Kaiowá. E Mato Grosso do Sul é o estado mais violento contra mulheres indígenas. Então a importância da Jaqueline Aranduhá, que também é uma mulher terra da amiga, estar lá e trazer todos esses relatos, fazer os apontamentos, né? Uma coisa que eu acho importante nas mulheres, né, indígenas, é que cada vez mais a gente tem buscado se qualificar nesse tema. O que são as legislações, ou como a gente pode estar nesses lugares e fazer incidência. E a amiga tem tentado, né, então, fazer essas incidências. E aí, na quarta-feira, então, a gente retorna para a tenda da amiga aqui no ATL, que vai ser super importante a gente fazer as nossas reuniões novamente, né, aqui. A gente vai dar um informe geral sobre a nossa quarta marcha. Nós vamos para a quarta marcha das mulheres indígenas.
Ela acontece em setembro, né, Josi?
Ela acontece normalmente em setembro, mas esse ano, por conta da COP30, nós vamos realizar em agosto. Então, vamos estar com a marcha de 4 a 8 de agosto desse ano. E dentro da nossa marcha, nós vamos ter a nossa primeira Conferência Nacional das Mulheres Indígenas, a etapa nacional, vai acontecer dentro da nossa marcha. Porque nós entendemos que na marcha nós reunimos mais ou menos 6 mil mulheres indígenas. Na marcha passada nós tivemos um número de 8 mil pessoas na marcha.
Que legal.
Então é trazer também a oportunidade dessas 6 mil mulheres se envolver na discussão. E aí vamos fazer então esse diálogo e vamos falar da COP, né? Como é que a gente chega na COP? Reflorestar as mentes para a cura da terra. Tem sido um tema que a gente tem abordado e a gente quer falar sobre isso. Então vamos ter aí conferência, marcha, COP, uma seguida da outra, a marcha e a nossa conferência juntas. E a gente quer chegar na COP trazendo realmente oportunidades de pensar um futuro possível, a partir do nosso olhar de mulheres indígenas. Bem, e aí vamos finalizar a quarta-feira com uma roda de conversa, pensando quem faz as organizações das mulheres indígenas. Quem somos nós que estamos à frente de algumas organizações, criando outras organizações, pensando desde sociobioeconomia, então a economia das mulheres com os coletivos das artesãs, as mulheres professoras, as mulheres da saúde e essas mulheres que estão no enfrentamento à violência, que é o nosso principal ponto de pauta, de luta da amiga.
Uau, eu quero participar de tudo. Demais. Mas eu queria que você falasse também um pouquinho pra gente, Josi, porque esse espaço que as mulheres indígenas estão ocupando no movimento é um, e até uma coisa bem destacada, assim, os nomes de projeção nacional que a gente pensa, né, são mulheres, é a Sônia, é a Joênia, é a Célia, então são mulheres que estão justamente fazendo, liderando esse processo de ocupar os espaços, que os indígenas ocupem mais espaços, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como que as mulheres estão conseguindo puxar esse movimento mesmo, né?
Então, nós temos um grande projeto da Amiga, que quinta e sexta-feira vai ser os dias desse debate, então. Quinta e sexta a gente vai falar da bancada do COCAR. É um projeto que a Amiga iniciou antes da gente se conformar como articulação das mulheres indígenas. Em 2018, a gente tomou, né, a nossa decisão de ocupar espaços também dentro da política partidária. E aí nós tivemos a primeira candidatura a uma co-presidência da República, né, que foi a Sônia, a eleição da Joênia Opchana, como primeira deputada federal indígena, depois de 30 anos que nós tínhamos tido uma representação indígena no Congresso Nacional. E aí na quinta e na sexta-feira a gente vai debater, então, a bancada do COCAR, né, trazendo aí esse apontamento das guerreiras da ancestralidade para o ano pleito eleitoral de 2026, como a gente chega fomentando esse lugar das mulheres indígenas para construir a presença presença dentro da política partidária, que é muito difícil. A gente sabe que as mulheres não indígenas estão enfrentando agora uma crise dentro do Congresso Nacional por uma tentativa de retirada, né, do mínimo coeficiente de mulheres dentro dos partidos políticos para concorrer aos pleitos eleitorais. Então, tem aí todo um debate sobre isso hoje acontecendo na Câmara Federal. E a inserção das mulheres indígenas é algo muito novo. Então, também como que a gente fortalece as mulheres a partir dos territórios, fortalece as mulheres a partir dos seus lugares, para que elas assumam também esse lugar de candidaturas, que não é uma decisão fácil, porque você vai ter que contar com o apoio da sua comunidade e contar também com o apoio de outras pessoas e organizações também, para que as mulheres consigam chegar a um resultado positivo, como foi a eleição da Célia e da Sônia, como foi a eleição da Joênia, mas também outros espaços. Porque nós tivemos mulheres indígenas que não necessariamente foram eleitas, como a nossa cacica Irê, né, a Juliana Genipapo Canindé, que é lá do Ceará. Ela foi candidata a deputada estadual no pleito eleitoral passado. Ela não foi eleita, mas hoje ela é a primeira mulher indígena a ser secretária da Secretaria Estadual dos Povos Indígenas do Estado do Ceará, né, a CEPINSE. Então, como a gente também vê a vitória das mulheres indígenas nesses outros espaços a partir dessa nossa organização da bancada do COCAR?
Que maravilha. Josi, como que um evento desse repercute na força feminina, né, da mulher indígena, assim, esse encontro é importante, presencial, vocês se encontrarem, essa troca,
se articularem, né?
Se articularem, troca até de afetos, de ideias. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, da potência disso.
Eu acho que o movimento indígena, ele é um movimento que ele é diferente, porque a gente vem para uma congregação de ideias, mas a gente vem para uma troca também. Uma troca que é de discussões, é uma troca que promove construções. E com as mulheres indígenas, eu vejo que a gente tem uma aproximação de luta, que, como todo movimento, obviamente, a gente luta pela demarcação das terras indígenas, mas para nós há um tocante muito sério, que é a violência contra as mulheres indígenas. Então, quando você fala desse lugar da violência, você fala de um lugar de sofrimento. E todas as mulheres indígenas que estão aqui, nem todas elas sofreram violência, mas todas elas sabem o significado da violência. E nenhuma de nós gostaria que isso se repetisse com qualquer mulher, né? Então, quando você toca nesse tema da violência, que ele é tão dolorido, ele também promove em cada uma de nós esse lugar do cuidado, do afeto, de demonstrar para as outras mulheres que são vítimas de violência, para as mulheres que estão, infelizmente, submetidas ao silenciamento, à violência doméstica, à violência do racismo, tantas violências que a gente sofre, de territórios intrusados, né? Que a gente está aqui, a gente pode se ajudar, e que a gente está aqui para a gente lutar pelos direitos das mulheres, por esse lugar nosso de viver bem. Nenhuma mulher deve ser agredida, nenhuma mulher deve ser violentada, nenhuma mulher. Nós precisamos que cada vez mais se reconheçam os direitos das mulheres indígenas. Porque, para além de nós sermos indígenas, e essa é uma discussão muito séria que nós temos trazido, e para além da gente ter culturas indígenas, identidades indígenas construídas a partir de uma tradição, nenhum direito deve ser permitido, né? Nenhuma cultura se sobrepõe a um direito humano. E o direito humano diz que as mulheres não devem ser violentadas, não devem ser agredidas. Enfim, e aí a gente constrói esse lugar do afeto também. Porque para a gente tratar de dor, a gente precisa tratar de afeto. A gente precisa a cada momento se fortalecer uma com a outra. E a gente só se fortalece nisso que a gente tem, que é o coletivo das mulheres indígenas. Porque quando a gente está em coletivo, a gente sente que a gente pode enfrentar esses desafios. Que, infelizmente, quando a gente está sozinha, a gente não consegue enfrentar, porque a gente não consegue acessar o sistema de justiça, a gente não consegue que os nossos próprios parentes, às vezes, entendam que eles precisam nos proteger. Porque, sim, a gente vem num movimento também de falar para os homens. É responsabilidade dos homens também nos proteger. É responsabilidade dos homens enfrentar a violência que às vezes são cometidas contra a gente dentro e fora dos territórios. Então, acho que essa congregação das mulheres indígenas, com o canto, com a dança, com a batida do maracá, fortalece o nosso espírito, fortalece nós enquanto mulheres para enfrentar toda essa violência.
Obrigada, Josi. Muito obrigada por vir aqui contar para a gente, né, toda essa luta, todo o movimento, toda a importância desse encontro das mulheres no ATL e nos outros encontros que virão. Muito obrigada, um abraço muito grande para você, viu?
Obrigada pelo convite.
Obrigada, Josi. E a gente vai acompanhando, a gente está aqui junto com a amiga para todas essas pautas que vocês têm, todo esse cronograma para o ano aí, a gente está super interessado em contar para todo mundo o que vocês estão fazendo.
Obrigadão. Fico à disposição também, a tenda da amiga está à disposição também para que vocês possam passar por lá e contar sobre o que a gente está fazendo aí para mudar esse olhar do mundo também sobre as mulheres indígenas, enfrentar o racismo, enfrentar a violência.
É isso. Obrigada. Conversamos com a Josi Caigang.